Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator vai discutir com o ministro da Justiça e especialistas projetos do pacote anticrime.
Comissão de Assuntos Sociais analisa projeto que dá desconto em medicamentos para aposentados e pensionistas.
Congresso Nacional comemora o aniversário de 300 anos de Cuiabá.
Boa noite.
Boa noite.
Os 300 anos de fundação de Cuiabá, capital de Mato Grosso, foram comemorados hoje em sessão solene do Congresso Nacional.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, ressaltou a hospitalidade, a culinária, o turismo e a agroindústria da capital mato-grossense, fundada em 8 de abril de 1719. Repórter Yara Farias Borges.
Sessão solene do Congresso Nacional homenageou os 300 anos de Cuiabá, capital de Mato Grosso, celebrados em 8 de abril. O senador mato-grossense Wellington Fagundes, do PR, um dos que pediu a homenagem, destacou a hospitalidade, a culinária, o turismo e a agroindústria da capital de Mato Grosso.
Um centro de referência em prestação de serviços e produção industrial. E mais, Cuiabá é um ativo polo comercial e de atração de turistas do Brasil e do mundo. Acredito que a melhor homenagem que posso prestar à nossa tricentenária Cuiabá é aquela que se traduz em ações concretas em apoio ao desenvolvimento humano e material da nossa querida Cuiabá.
Senado terá grupo parlamentar de amizade com o Reino Unido. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a iniciativa no momento em que os britânicos enfrentam impasse para sair da União Europeia. Repórter Floriano Filho.
A resolução aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Reino Unido, foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. O novo grupo terá a oportunidade de acompanhar de perto o impasse no processo do Brexit. A problemática saída do Reino Unido da União Europeia vem provocando uma crise política e social na Inglaterra sem precedentes. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, leu o relatório na comissão, lembrando que a inexistência do grupo parlamentar criava uma lacuna no Congresso brasileiro.
Essas iniciativas baseiam-se essencialmente na liberdade de organização política no seio do parlamento e na vontade da atuação parlamentar lateralmente às tarefas típicas da atividade legislativa e fiscalizatória.
Ao se solidarizar com as famílias de vítimas de enchentes provocadas por fortes chuvas que caíram em Teresina, o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, apontou as prováveis causas para a tragédia.
Segundo ele, apesar de os estudos nas microbacias de Teresina apontarem problemas, as obras de galerias pluviais na zona leste da capital não foram executadas por desistência das empresas que participaram da licitação, embora o governo federal tenha disponibilizado dinheiro em 2010.
Então, o que há é uma ocupação desordenada da cidade, mesmo feito em essas microbacias, e não se fez as galerias. Claro que são recursos vultosos, mas a realidade é que sempre tivemos esses problemas em Teresina. Sempre. Microbacias, e há necessidade de fazer grandes investimentos na área da infraestrutura e saneamento, quer dizer, de galerias pluviais, sobretudo.
Aposentados e pensionistas podem ganhar descontos de até 50% na compra de remédios. Um projeto com este objetivo está em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Repórter Jorge Cardim.
A proposta em análise na Comissão de Assuntos Sociais estabelece que os aposentados e pensionistas poderão ganhar um desconto de até 50% na compra dos remédios prescritos para eles. A diferença no preço deve ser coberta pelo programa Farmácia Popular, mantido pelo SUS. Atualmente, as drogarias credenciadas ao programa distribuem de graça ou com descontos os medicamentos usados no tratamento de diversas doenças, como hipertensão, asma e diabetes. A relatora da proposta, a senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre, explicou que a compra de medicamentos corresponde à metade dos gastos das famílias com a saúde. Ela argumentou que o projeto vai beneficiar os idosos mais pobres.
Os aposentados e pensionistas necessitam de tratamento diferenciado em relação ao restante da população no que se refere ao acesso à assistência farmacêutica. Em função de sua idade avançada, eles precisariam consumir medicamentos em maior quantidade, onerando-lhes o orçamento familiar.
O senador Luiz Carlos Reins, do PP, anunciou que na próxima semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, irá ao Rio Grande do Sul para vistoriar as florestas nacionais de Canela e de São Francisco de Paula, além do Parque Nacional dos Aparados da Serra.
Segundo ele, essas unidades de conservação devem ser concedidas à iniciativa privada. Na opinião do senador, a medida vai estimular o turismo na região.
E veja aqui o governo Bolsonaro, isso aqui não depende de dinheiro, depende de boa vontade, né? Ninguém vai atrapalhar o meio ambiente, haverá todo o cuidado com quem receber essa concessão, porque afinal a preservação é que trará a riqueza que nós precisamos para aquela região.
O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância de garantir o acesso à educação de qualidade para que os jovens brasileiros possam ter condições de entrar no mercado de trabalho.
Segundo ele, apesar de a lei ter universalizado o acesso ao serviço de educação, o país ainda sofre com a falta de planejamento e com a inconstância nos investimentos. Para superar a falta de qualidade, Exalci Lucas defendeu propostas para aproximar as comunidades acadêmica e universitária dos estudantes.
Fiz algumas sugestões. Uma dessas trata do recebimento da contrapartida daqueles que estudam em universidades públicas, que podem ajudar nas escolas em tempo integral com o seu trabalho. Os que estudam com bolsa do ProUni e do FIES também podem dar sua contrapartida. Tudo isso pode ser feito antes da formatura e serviria como estágio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que o governo desista da ideia de mudar as regras de reajuste do salário mínimo.
Segundo o senador, o governo quer elevar o mínimo apenas pela inflação e não mais pela inflação do ano anterior, mais a média de crescimento do PIB dos últimos 2 anos.
Qual é o argumento do governo? Haverá uma economia de 7,6 bilhões de reais. Tirar de quem ganha o salário mínimo para fazer uma economia, achar que isso vai resolver alguma coisa nesse país, não vai resolver nada. O que está tirando de quem ganha o salário mínimo é o dinheiro do remédio, é o dinheiro da alimentação, é o dinheiro do pão, do leite, do aluguel. Quem ganha o salário mínimo, a maioria não tem nem casa própria.
Relator vai discutir com o ministro da Justiça e especialistas projetos do pacote anticrime. Entre os destaques estão a prisão em segunda instância e a dificuldade para a progressão de regime. Repórter Érica Christian.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, será o relator do projeto anticrime de Sérgio Moro, que trata do combate à corrupção, do crime organizado e da prisão em segunda instância. Ele convidou especialistas para auxiliar na elaboração do relatório, incluindo o próprio ministro da Justiça. Marcos Duval, defensor da prisão em segunda instância, é contrário à atenuação das penas.
Nos países de primeiro mundo, o criminoso ele já é considerado criminoso e o foco é que ele sirva de exemplo para outros não cometerem o crime. Nós temos que mudar esse foco. Então, a gente tem que agora botar uma lei rígida, a questão da prisão em segunda instância, enquanto nos Estados Unidos é já na primeira.
Entre as propostas deste pacote estão o confisco de bens de condenados por corrupção, a proteção para policiais envolvidos em mortes de suspeitos e a dificuldade para a progressão de regime para saídas temporárias.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU. Você sabe qual é o planejamento do governo para melhorar a qualidade e o acesso à educação no Brasil? O Eu Fiscalizo deste mês fala sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. O programa mostra de que forma o plano está sendo colocado em prática. Também apresenta os trabalhos do Tribunal de Contas da União, que mostram que o PNE corre risco de não alcançar 70% das suas metas. A entrevista especial conta com a participação do consultor legislativo e doutor em educação, Paulo Sena. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.